Está resolvida a questão técnica, vamos então arrancar para o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Faz sentido mantermos os jogos de futebol à porta fechada sem adeptos? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião sobre este tema que é polémico e tem dividido, continua a dividir opiniões. Queremos saber se concorda com a decisão do Governo, que diz que não se podem dar sinais contraditórios na luta contra a pandemia, ou considera que o futebol está a ser discriminado, como acusa o Presidente da Liga de Clubes. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para além de participar de viva voz, pode, à alternativa, participar no debate online e escrever a sua opinião sobre este assunto na página da TSF na internet ou no Facebook da TSF. Esta questão é polémica, tem colocado o Governo sob pressão dos clubes, sob pressão da Liga de Portugal. Há dias, Pedro Proença considerou que as autoridades políticas e as autoridades de saúde estão a discriminar o futebol.
Qualquer comparação com uma festa do Avante, ou aquilo que nós vimos em Fátima, ou aquilo que temos assistido em espetáculos tauromáquios, parece-nos a nós que é um princípio absolutamente discriminatório em relação ao futebol.
Do lado do Governo temos duas declarações que podem ter criado expectativas diferentes. Há três dias, o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, disse-nos que o Governo esperava ter, nas próximas semanas, um plano para o regresso dos adeptos.
Eu espero que sim, que seja nas próximas semanas, portanto, obviamente que estamos sempre dependentes do que é a evolução epidemiológica, estamos sempre dependentes da monitorização deste vírus, mas evidentemente queremos criar condições e temos vindo a trabalhar para que essas condições sejam criadas com os organizadores, e quando falo dos organizadores não me refiro só ao futebol, refiro-me ao desporto num seu todo, que no futebol, enfim, eventualmente por ser a modalidade que nós sabemos que é, que tem o acompanhamento de muitos milhões de portugueses, mas no desporto, de uma forma geral, precisamos também de público, obviamente.
Mas se esta declaração do secretário de Estado do Desporto poderia indiciar um regresso dos adeptos aos estádios em breve, ontem o secretário de Estado do Adjunto da Saúde reduziu essas expectativas. António Lacerda Salles defendeu que, perante o aumento diário do número de casos de Covid-19, não é previsível quando é que os adeptos poderão regressar aos estádios.
É evidente que não podemos dar sinais contrários àquilo que é a evolução epidemiológica, por um lado, àquilo que é o estado de contingência ou o aumento do estado de contingência do próprio país, e portanto seria mau que quem quer que seja tente dar indicadores contrários àquilo que é a própria evolução do
estado
do país.
Sendo previsível uma subida da curva epidemiológica, como está a dizer, é que se vai manter a proibição.
Se assim for, se a evolução epidemiológica for negativa, no sentido de haver um crescimento de casos, é muito provável que tal venha a acontecer.
Mas, no entanto, há pouco dizia-me que em relação a algumas zonas a vida tem de voltar ao normal. Não é uma contradição?
Mas isso não. Isso faz parte da normalidade da vida. As pessoas podem ver futebol na televisão, podem ver futebol em casa.
Os argumentos de António Lacerda Salles, entrevistado ontem na SIC Notícias, o secretário de Estado de Desporto garantir aqui que o Governo mantém o futebol à porta fechada, não é previsível quando é que os adeptos poderão regressar aos estádios. Mas se no futebol continua o desporto sem espectadores, o Governo já garantiu que existirá público em duas provas internacionais a realizar em Portugal. Uma prova do Grande Prémio de Fórmula 1 em outubro e uma do Campeonato de MotoGP em finais de novembro. Duas provas no Autódromo Portimão, estas com público nas bancadas. Voltemos ao futebol. Em termos internacionais, Alemanha, Bélgica, França e Holanda já abriram as portas dos estádios aos adeptos, com regras apertadas, com lotação muito limitada. Em Itália, um dos países que foi mais afetado pela pandemia, com um elevadíssimo número de mortes. O Governo vai apresentar já amanhã ao Comitê Científico e Técnico uma proposta de reabertura progressiva e segura dos estádios de futebol nestes tempos de Covid-19. Ora, com estes dados em cima da mesa, está lançado o debate. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido mantermos jogos de futebol à porta fechada ou deveríamos criar condições, deveríamos abrir as portas dos estádios com regras bem definidas para que os adeptos, em número reduzido, possam ir ver futebol? Concorda com a decisão do Governo, que nos diz que não pode dar sinais contraditórios na luta contra a pandemia? Ou considera que a Liga de Clubes tem razão quando acusa as autoridades políticas e de saúde de estarem a discriminar negativamente o futebol? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone que lhe permite participar neste debate. É o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, ou de viva voz, basta que se inscreva, depois somos nós que ligamos para si, ou então escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Iniciamos o debate com a análise do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF. Bom dia, Mário, bem-vindo ao fórum. Começo por pedir uma análise à forma como o Governo tem gerido a comunicação e gerido as expectativas dos adeptos sobre o regresso aos estádios.
Bom dia, Manuel. Parece-me-se um bocadinho confuso. Aliás, tu recuperaste aí duas declarações de dois membros do Governo que não apontam exatamente no mesmo sentido. Ou pelo menos, a forma como as coisas são ditas podem levar a dois tipos de interpretação distintas. Portanto, parece-me que, desse ponto de vista, as coisas não serão muito bem feitas do ponto de vista da comunicação. Eu sempre achei que, em relação a esta, como outras questões, até mais complexas e mais sérias, ou mais graves, se quisermos, por vezes o Governo tem tido uma comunicação, eu não diria confusa, mas ela própria algo contraditória. É evidente que chegamos a um ponto em que é absolutamente necessário ter as coisas perfeitamente clarificadas em relação a uma série de modos de atuar em várias áreas. Ora bem, no caso concreto do futebol, e enfim, já que eu disse várias vezes, e penso que em relação a isso estamos todos de acordo, futebol sem público é deprimente. O futebol não foi concebido, o espetáculo em si não foi concebido para não ter espectadores. Lembramos que na época passada houve a suspensão por causa da chegada da pandemia e depois houve uma retoma em condições muito específicas, portanto sem espectadores, mas uma retoma que derivou acima de tudo de um problema que seria gravíssimo para os clubes, porque se porventura o campeonato não se tivesse concluído, a questão dos direitos televisivos, que são um pilar absolutamente vital, e no caso português, até o primeiro pilar do ponto de vista da sobrevivência financeira dos clubes. Portanto, nessa altura, com a realização dos jogos e as consequentes transmissões televisivas, ficou, pelo menos, salvaguardada boa parte da sustentabilidade financeira dos clubes. A questão dos adeptos é outra questão. Ficou, evidentemente, em aberto a possibilidade de esta temporada se poder retomar o campeonato, ou começar o campeonato, com espectadores nas bancadas. Já se sabia, e de antemão ficou claramente definido, que nunca com as lotações habituais dos estádios. Aliás, isso seria incompreensível num quadro de pandemia. Portanto, essa questão nunca se colocou. Faltou, enfim, definir que tipo de percentagem de espectadores é que se poderia colocar nos estádios. Mas, enfim, seria sempre uma questão para ver a posteriori. Ora bem, agora chegamos ao início da época, o campeonato começou sem espectadores, é evidente que a Liga de Clubes continua a fazer pressão para que os espectadores regressem aos estádios, dentro, evidentemente, daqueles parâmetros restritos que, obviamente, a situação obriga, mas o Governo está numa posição que quase poderia dizer de nim. Ou seja, tão depressa diz que sim, que bom, vamos avaliar a situação para ver se é possível daqui a umas semanas termos espectadores nos estádios, mas por outro lado, porque nós estamos a entrar numa fase que alguns já definem como a chegada da segunda vaga da pandemia, ou se não é a segunda vaga, para lá se caminha. E, portanto, isto veio, pelo menos esta é a leitura que eu faço, veio, digamos que, travar algumas das ideias de abertura que pudessem eventualmente existir. Do ponto de vista financeiro, e é preciso também esclarecer isto, do ponto de vista financeiro, a presença de espectadores nos estádios também é muito importante e, para alguns clubes, é mesmo absolutamente vital. É um pilar crucial para a sua subsistência económica. E, portanto, é natural que a Liga e os clubes em geral pressionem para que os espectadores regressem aos estádios. Ainda por cima, utilizando dois tipos de argumentos que, enfim, têm o seu peso. Primeiro, aliás, como tu já referiste, há vários países na Europa que já começaram a abrir os estádios aos espectadores, mediante regras muito apertadas e muito concretas. E, por outro lado, o facto de, em Portugal, já termos tido vários eventos com a presença de público, eu aqui preferiria traçar um paralelo com aquilo que são os espetáculos. E aí verificamos que, de facto, o futebol tem ficado para trás.
O argumento que temos escutado é que no futebol as paixões são muito mais exacerbadas.
Atenção, esse argumento é real. Não vamos aqui mascarar as coisas. Todos nós sabemos como é que os adeptos se comportam nos estádios. A emoção que deriva do próprio jogo. Enfim, isso é uma evidência. Todos nós temos consciência disso. Agora, a pergunta é de que forma é que se pode lidar ou, se quisermos, condicionar as emoções na defesa da saúde pública num espetáculo dessa dimensão. Vem a questão da Fórmula 1, vem a questão do MotoGP. Sim, são dois acontecimentos muito, muito relevantes do ponto de vista esportivo em Portugal e que vão ter público. A questão que também se coloca em relação ao futebol é, e esta foi uma dúvida que me assaltou, enfim, já aqui há algumas semanas, porque, como é sabido, a Liga tentou ver se seria possível a realização de alguns testes com espectadores em alguns jogos particulares antes do início da época propriamente dita. Portanto, uma série de testes para ver como é que as coisas corriam. Mas nada disso foi possível porque a DGS não autorizou e, portanto, ficámos exatamente no ponto em que estávamos. E nesta altura, eu não tenho, de facto, porque, enfim, não sou especialista na matéria, não sou especialista em matéria de saúde pública, portanto, eu não sei até que ponto é que aquilo que o secretário de Estado, Lacerda Salles, dizia ontem, não estará a condicionar ainda mais uma opção.
Mas depois temos aqui, desculpa Mário, um outro dado a juntar a esses que já salientaste, é que em Portugal já houve espectadores no futebol. Campeonato de Portugal, Açores, Fontinha Estrela da Amadora.
Era esse o ponto a que eu queria chegar. Porque esta declaração, enfim, este alerta, se vamos dizer assim, para o facto de estarmos na iminência, ou já estarmos, não sei, numa segunda vaga. E isso obrigaria a que, do ponto de vista da defesa da saúde pública, nesta altura não fosse aconselhável ainda o regresso dos espectadores aos estádios. Há uma flagrante contradição. Porque temos jogos de campeonatos não profissionais com espectadores e depois jogos de competições profissionais sem espectadores. E isto é algo que eu não consigo entender pela simples razão de que também ainda ninguém explicou isto muito bem. De facto, não é assim à primeira, não é assim muito entendível, porque se o argumento das emoções é válido para os jogos profissionais, também o é para os não profissionais, quer dizer, a emoção do futebol é igual em qualquer circunstância, pode ser mais ou menos exuberante, mas está lá sempre, não é? Portanto, eu acho que temos aqui uma situação que, sinceramente, não faço ideia como é que vai evoluir, em que sentido é que vai evoluir. Temos uma reunião agendada para o dia 2 de outubro, na qual haverá novidades, ou seja, ou se avança para alguma coisa ou fica tudo a mesma. E o que é verdade é que os clubes, e sobre isso não tenho a menor dúvida, os clubes vão continuar a pressionar e a fazer valer o seu ponto de vista por contraponto àquilo que vão vendo à sua volta, em relação a outro tipo de espetáculos, invocando sempre, claro, o argumento da discriminação, porque se vemos o que se passa nos sítios e o que não se passa noutros, é claro que a comparação é inevitável e utilizar isto como argumento parece-me que é algo de que a Liga e os clubes em geral não vão abdicar.
A análise do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Daniela Arruda participa no debate online com esta opinião: mais grave que não haver público nos estádios é ver os nossos jovens atletas privados de fazerem desporto. Para quando o regresso da formação? Pergunta este ouvinte. Irene Reis diz que, ou escreve que, poderia haver público, um número mínimo de adeptos, se houvesse civismo e responsabilidade pessoal. Porque o problema não é só nos estádios, mas depois cá fora. E o que temos visto são multidões citadas, aqui citadas entre aspas, são multidões citadas para dizer o mínimo, escreve Irene Reis. António Amaral, liga-nos Viana do Castelo, é o presidente do Neves Futebol Clube, um clube fundado em 1938. Bom dia, António Amaral, como é que olha para toda esta polémica?
Bom dia, como está? Tudo bem? Cumprimento a todos e agradeço a oportunidade que nos está a dar aos clubes amadores nos pronunciarmos sobre esta questão, que é uma questão extremamente importante para a sobrevivência do futebol amador. Eu não concordo com aquilo que foi dito agora pelo vosso analista, porque não há nenhuma discricionalidade entre o futebol profissional e o futebol não amador, não profissional. Ou seja, todos estamos proibidos de receber nos nossos estádios público. E, portanto, o que aconteceu nos Açores também tem aqui uma cota de responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, porque foi a Direção-Geral de Saúde que permitiu que nos Açores alguns 10% dos estádios pudessem ter público. E, na minha opinião, muito bem, porque nós, todas as intervenções que ouvimos falar, falamos de futebol profissional, mas esquecemos da importância que tem, em termos sociais até, o futebol amador.
Porque aqui a diferença é que um adepto do Fontinhas pode ir ver o seu clube, um adepto do Santa Clara já não pode.
Pois, mas isso, pronto, mas são questões importantes e são questões que a própria Direção-Geral de Saúde deveria esclarecer de uma forma mais clara e mais transparente, porque não se entende esta discricionalidade que está a haver, não é? Não se entende que se possam fazer, como há bocado foi dito e bem, festas do Azante, os problemas de Fátima, que só depois de acontecerem é que se alarmaram, o célebre 1º de Maio, etc. Eu vi este ano o Sr. Presidente da República e o Primeiro-Ministro irem espetáculos ao Campo Pequeno, nós assistimos a touradas e o futebol, pura e simplesmente, é marginalizado de todo este processo público. Mas o que a mim me compete analisar, enquanto dirigente de um futebol amador, a importância que o público tem no futebol amador. E estão realmente a matar, desta forma, com estas atitudes, o futebol amador. O futebol amador vive à custa dos seus adeptos, vive à custa das cotas dos seus simpatizantes e vive à custa dos pequenos mecenas e dos patrocinadores que vai tendo. Portanto, nós não temos transmissões televisivas para nos darem outras receitas, nós vivemos pura e simplesmente dos nossos adeptos. E o futebol amador, na maior parte dos campos, são campos de futebol que têm possibilidade de ter 4, 5 mil pessoas no máximo. Se puséssemos aqui uma percentagem de 10%, era muitas das vezes muito superior à quantidade de público que habitualmente durante o ano frequenta o futebol amador, mas o suficiente para a sobrevivência do futebol amador. E depois uma coisa que não estamos a esquecer também relativamente ao futebol amador é o valor económico que o futebol amador tem na economia portuguesa. Os adeptos que se deslocam de um lado para o outro, as atividades que desenvolvemos com receitas em termos de IVA para o Estado, etc. E isto não está a ser tido em conta. E realmente acho que deveriam repensar isto. Os adeptos do futebol não são nenhum energúmenos. Os adeptos de futebol são pessoas responsáveis, como em todas as atividades há algumas pessoas que passam para lá dos limites, mas os adeptos de futebol são pessoas de bem, são pessoas que têm cuidado com a sua saúde, são pessoas que têm os seus filhos, que levam os seus filhos à escola e que também têm esses cuidados. Portanto, também o teriam nos campos de futebol do futebol amador. E, aliás, nós, dirigentes do futebol amador, só podemos ter jogos se cumprirmos todas as regras que a Direção-Geral de Saúde nos exige. E, portanto, nós nos nossos campos também temos os nossos jogadores a medirem diariamente a temperatura, nós temos os nossos jogadores a serem separados nos balneários para, durante os treinos, só poderem ocupar X jogadores por balneário, nós temos que ter totalmente desinfetados todos os balneários diariamente, nós temos que ter as roupas totalmente desinfetadas, temos aqui um conjunto de regras que nos foram exigidas e que nós no futebol amador estamos a cumprir com grande sacrifício financeiro de nós dirigentes, porque não havendo adeptos, e não havendo, por vezes, apoios dos municípios, temos que ser nós, por amor ao clube, e aqui, no caso concreto, não é Futebol Clube, é um clube octogenário, é um clube do Conselho de Viana do Castelo, e que só sobrevive à custa da carolice dos seus dirigentes e também da ajuda dos seus sócios. Ora, nós não conseguimos chegar à beira dos sócios e pedir-lhes a eles que nos paguem as cotas dos clubes, porque eles não vão ver o espetáculo. E, portanto, acho que estas medidas deveriam ser já implementadas, deveriam cumprir exatamente aquilo, seguir aquilo que foi criado nos Açores, que era, pelo menos, darem-nos a oportunidade de termos X percentagem de pessoas nos campos, obrigando as regras, claro, cumprindo todas as regras, como já as cumprimos para poder fazer os treinos e como as cumprimos para poder fazer os jogos, no caso particular em Viana do Castelo, que se iniciam no próximo dia 4 de outubro. Portanto, nós temos todas essas medidas e somos devidamente fiscalizados pela Direção-Geral de Saúde. Para ter pessoas nos campos de futebol é fundamental, porque senão estão a matar o futebol amador, que não tem outra receita que não seja os seus adeptos e os seus simpatizantes.
Obrigado, António Amaral. Agradeço o importante contributo que nos deixa aqui para esta reflexão que fazemos no Fórum TSF, os alertas e o apelo que nos deixa ao Presidente do Neves Futebol Clube de Viana do Castelo, clube fundado em 1938. No debate online, José Fidalgo da Abreu Avelar escreve que não faz sentido manter os estádios fechados ao público quando se permitem outros eventos em recintos mais pequenos e alguns até em recintos fechados. Quanto aos sinais contrários do Governo, não tem razão, porque a ser assim, devia ter pensado nisso a quando do 1º de maio, da festa do Avante, das manifestações ou dos espetáculos no campo pequeno. O Governo é errático na aplicação das medidas e anda ao sabor das conveniências. E acrescenta depois este nosso ouvinte que é claro que o futebol está a ser discriminado. Um estádio ao ar livre pode bem levar um terço da sua capacidade e pessoas com máscara. Bem pior são os transportes públicos, todos os dias, de gente apinhada, e aí o Governo diz que já não há problema, porque não lhe interessa. Próximo convidado do Fórum TSF é o professor Jorge Turgal, especialista em saúde pública, professor catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Bom dia, senhor professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão. Professor Jorge Turgal, olhado todo este debate por um especialista em saúde pública, o que é que lhe parece? Deveríamos abrir as portas dos estádios, com regras como nos outros espetáculos, ou o futebol deve ser visto com mais cuidado?
Bom dia, muito obrigado. Eu ouvi opinião do bem fundamentada do senhor que antecedeu, o dirigente do clube amador, que apesar de tudo disse uma palavra no fim que faz um pouco a diferença, que é o futebol amador também é espetáculo. A questão central quanto a mim, e eu compreendo muito bem este debate, embora não seja adepto nem frequentador de campos de futebol, nem de estádios, mas leio as notícias e tenho muitos amigos que têm lugares cativos e que vão com grande emoção. A questão central, quanto a mim, não é a do espetáculo em si. É de toda a emoção e de toda a atividade social próxima de um jogo de futebol. E eu acho que há uma diferença total entre a festa do Avante, do 1º de Maio, a Fátima, uma manifestação religiosa ou qualquer outro tipo de espetáculo com o futebol. Porque é a única área, em meu conhecimento, a minha situação social, em que a emoção é muito forte e se sobrepõe a tudo, passando muitas vezes aquilo que é a racionalidade. Nós vemos que mesmo com os estádios fechados, vemos, lendo as notícias, não é? Que quando jogam a equipa, as forças policiais têm que se deslocar para junto dos estádios para conter e limitar e afastar os adeptos dos clubes. Ora, nós estamos a ver que há em muitos países, um acréscimo da epidemia. Nós vemos que a Inglaterra limita a 6 os ajuntamentos de pessoas, a 6 pessoas os ajuntamentos. Nós vemos que há todo um conjunto de procura de afastamento das pessoas naquilo que é o seu dia-a-dia, na racionalidade do seu comportamento do dia-a-dia, para que as pessoas sejam responsáveis. E, lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente porque uma coisa é o desporto em si, outra coisa é os adeptos e aquilo que existe, toda a emoção que existe à volta do futebol e que vemos que é alimentada diariamente na comunicação social, com com múltiplos debates em que a racionalidade não é a primeira, não é, em geral, a primeira fonte da palavra, eu quero dizer que a experiência mostra que é muito difícil controlar os adeptos e que o problema não é os adeptos dentro dos estádios, é a chegada e a saída e o que se passa à volta. E nós temos exemplos muito claros. O grande momento de difusão da epidemia da Covid-19 em Itália, que motivou o principal foco da epidemia em Bergamo, foi um jogo de futebol à porta fechada. Mas havia 40 mil adeptos ou 30 mil adeptos à volta do estádio que festejaram, uns e outros não festejaram, mas a sociabilidade própria do clubismo leva a que estejam juntos e persigam juntos as suas atividades, fez com que a epidemia se difundisse de uma forma fortíssima. E, portanto, eu entendo que poderemos considerar nos jogos amadores, onde, em princípio, há um pequeno número de adeptos, há um pequeno número de pessoas, e em que as rivalidades, provavelmente, e a emoção ligada ao clubismo não será tão forte. Mas é, para mim, muito difícil e muito distinto o que se passa num espetáculo cultural. Eu nunca vi pessoas aos beijos, aos abraços, aos saltos e a comemorarem em grande emoção e com grande alegria ou tristeza, por vezes, mas sempre em grande convivialidade, no fim de qualquer outro espetáculo, como um espetáculo de futebol, num jogo de futebol. E, portanto, aqui está o cerne da questão. E no momento em que se estão a tomar medidas para reforçar o afastamento, para reforçar a qualidade dos transportes públicos, para procurar que não haja contactos próximos e, se os houver, protegidos, eu vejo com dificuldade que, pelo menos nos grandes clubes e nos grandes estádios e no, naquilo que é a grande força social do futebol, que é a sua emoção e que faz de que seja um espetáculo em todo o mundo, de forte pendor económico e com um forte impacto na sociedade, que ele possa ser aberto a breve prazo. Eu penso que, para desgosto dos meus amigos adeptos do futebol, eu penso que não há, neste momento ainda, do ponto de vista da epidemia em Portugal, condições para reabrir os estádios aos espectadores, não porque lá dentro não se possa passar tudo muito bem, mas porque as entradas, as saídas e a convivialidade toda feita à volta do jogo de futebol põe muitos problemas. Eu lembro que nós tomamos medidas para que não haja concentrações de alunos fora da escola, às portas das escolas, nos cafés, etc, etc. E, portanto, há toda uma lógica de processo social que não pode ser, não pode ser ultrapassada. Há todo um processo de prevenção da epidemia que não pode ser ultrapassado pela emoção e pelo amor clubístico, no meu entender.
Obrigado, professor Jorge Turgal, por nos ajudar a refletir sobre esta questão, a análise deste professor catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa, especialista em saúde pública. Deixa-nos aqui mais um dado para que cada um de nós possa formar uma opinião mais sustentada sobre a questão que hoje debatemos. Estamos aqui a falar de uma questão que tem a ver com futebol, que tem a ver com saúde. Queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido manter jogos de futebol à porta fechada, sem adeptos? Concorda com a decisão do Governo? De ontem, o Secretário de Estado da Saúde nos dizia que o Governo não pode dar sinais contraditórios na luta contra a pandemia. Compreende este argumento? Ou considera que o futebol está a ser discriminado, como acusa a Liga de Clubes, a Liga Portugal? Estamos aqui a assistir a dois pesos, duas medidas, uma vez que o Governo já anunciou que haverá público em duas provas, uma da Fórmula 1, outra do motociclismo, MotoGP, provas em outubro e novembro no Autódromo do Algarve. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Qual é a sua opinião? Devemos ou não abrir, com regras bem definidas, as portas dos estádios a um número mais reduzido de adeptos? Ou, pelo contrário, devemos manter, por enquanto, tudo tal como está, com jogos de futebol à porta fechada. Temos de ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. João Baltazar é delegado de Informação Médica, é treinador de futebol. Como é que um homem que liga aqui com as duas vertentes deste tema olha para esta polémica?
Bom dia. Não sei se me faço ouvir em condições.
Em boas condições, pelo menos por enquanto.
Bom dia a todos. É um prazer, como sempre, participar e opinar sobre os vossos temas, que são sempre pertinentes. Este em particular também porque me diz respeito. E aproveitando o último ouvinte, eu estou em total desacordo. Até porque, pelo que já tem vindo a ser dito, pela questão dos espetáculos tauromáquicos, pela questão que eu não vivo esse dia-a-dia devido à minha atividade profissional enquanto delegado de informação médica, mas que visualizo e que sei o que se passa nos transportes públicos, principalmente das grandes cidades de Lisboa, Porto, metro, carris, comboio, onde as pessoas estão 20 centímetros uns dos outros. Portanto, não faz sentido. Acho que, de facto, eu não falo em injustiça ou discriminação. Eu vejo isto de uma forma, e até pondo a questão do treinador de parte, eu estou a ver isto como uma questão, no meu entendimento, de lógica. Não faz sentido. Faz sentido aquilo que o Manuel Cássio disse agora. Regras bem definidas, pois é evidente. Os espetáculos estão a retomar, os concertos estão a retomar. Pá, salas que levam 300 pessoas passam lá 150 ou até menos, mas não deixa de se fazer os espetáculos. E o futebol seria igual, quer dizer, hoje, principalmente na Primeira Liga, os estádios já estão bastante melhorados, o do Futebol Clube do Porto, o do Sporting Clube do Benfica e do Sporting Clube de Portugal, e os outros, do Braga, do Guimarães, já têm as suas cadeiras individuais. Pá, deixam-se duas cadeiras de intervalo entre cada assistente. Eu percebo a parte final deste senhor que comentou agora, o último, que disse que, ok, nas entradas...
O professor Jorge Turgal.
O senhor Jorge Turgal. Epá, eu penso que entradas e saídas, como diz Manuel Acaso, de uma forma ordenada. Portanto, quer na entrada, quer na saída, e lá dentro, as pessoas estariam devidamente acomodadas, com dois intervalos de cadeira, que é o que se está a passar nos teatros e nos cinemas, e nos espetáculos que estão a acontecer, duas cadeiras de intervalo.
Obrigado.
É muito triste para nós, enquanto técnicos, olharmos, de facto, para os estádios e não vermos, mas mais que não vermos, não sentirmos aquilo que faz parte, porque o futebol, sem espectadores, não é a mesma coisa. E os jogadores também sentem isso depois no seu desempenho. É muito importante este calor humano, se quisermos falar assim, e o espetáculo no seu todo, de onde o espectador faz parte. Portanto, um estádio sem pessoas é de uma tristeza enorme. E quem não consegue passar por isso e quem não vive isto, assim como eu, enquanto técnico e outros profissionais ligados ao futebol, é difícil até eu conseguir expressar a tristeza, o vazio que existe agora. Deve existir, sim, orientações e aquilo que está a acontecer noutros espetáculos pelo país. E o futebol não deveria ficar de fora de forma alguma, não é?
Obrigado, João Baltazar. E que opinião já muito em passo de corrida aqui nesta fase final da primeira parte do fórum. Que opinião tem o Erlander Esteves, comerciante do Liga de Lisboa? Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Bom, a minha opinião é a seguinte. A saúde está primeiro, antes de por muito respeitáveis sejam as outras razões todas, emocionais e financeiras. E as autoridades de saúde, com certeza que não têm nada contra o futebol. E os políticos também não. Pelo contrário, até têm existido alguns políticos do mais alto nível, demasiado envolvidos com o futebol. Portanto, se eles não querem o público no estádio de futebol, é porque há razões superiores para isso. Agora, o que eu acho também é que a UEFA, que emana as regras e os diretivos para todas as federações, é que devia estabelecer uma regra para geral para todas as federações na Europa, E ainda agora a UEFA, antes de começar a Liga das Nações, chamou todas as federações e disse que queria, não queria públicos nos estádios. Jogos todos da Liga das Nações à porta fechada. Hoje, finalmente, vai haver a Supertaça Europeia e vão fazer uma experiência com 30% da lotação do estádio. Mas, portanto, a UEFA é que deve decidir e impor regras aos times.
Obrigado, Helter Esteves, também pelo seu contributo para este debate. Vamos retomar o Fórum TSF com espaço reservado na nossa bancada diária aos ouvintes, já a seguir às notícias das 11.
Fórum TSF em segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido manter jogos de futebol à porta fechada sem adeptos. Ponto de partida para o debate que hoje aqui fazemos. Aliás, esta é uma questão polémica, que é um debate que se tem arrastado ao longo das últimas semanas, mas hoje o ponto de partida são as declarações do Secretário de Estado da Saúde, que ontem, em entrevista à SIC, disse que perante o aumento diário do número de casos de Covid-19, não é previsível quando é que os adeptos poderão voltar aos estádios. Argumentou António Lacerda Salles que o Governo não pode dar sinais contraditórios, sinais contrários na luta contra a pandemia. Esta declaração do Secretário de Estado da Saúde, mas há três dias o Secretário de Estado do Desporto tinha dito que o Governo esperava ter nas próximas semanas um plano para o regresso dos adeptos. Ora, declarações que terão ajudado a criar aqui expectativas diferentes dos adeptos. Debatemos aqui neste Fórum TSF esta questão. Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com os argumentos do Governo de que, perante o aumento dos casos de Covid-19, o Governo não pode dar sinais contraditórios nesta luta? Ou considera que, como dizem alguns clubes, como diz a Liga Portugal, a Liga de Clubes, o futebol está a ser discriminado? Abílio Mulher participa no debate online com esta opinião. Haja coerência. A Direção-Geral de Saúde deve elaborar uma orientação geral para eventos e esta deve ser seguida por todos. Não podemos continuar a ter eventos que podem ter público e outros não. E depois exemplifica Abílio Mulheiro. A Fórmula 1 pode ter público. Os ralis, rampas, não. As touradas podem ter público. Os esportes em geral, não. O país não pode parar, escreve este nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo. Bom dia, José Manuel, bem-vindo ao Fórum TSF. Começo por te pedir uma análise à forma como os responsáveis do Governo e das Autoridades de Saúde têm lidado com este problema.
Têm lidado de uma forma incongruente, muito incongruente. Não é? Posso dar vários exemplos. Não é? Neste fim de semana tivemos em Viseu, por exemplo, um jogo da 2ª Liga que foi adiado por ter havido alguns casos positivos resultantes de testes que nem sequer eram obrigatórios, de acordo com as normas da retoma do desporto, e, portanto, esse jogo foi adiado, e, no entanto, jogou-se toda uma jornada do futebol distrital sem teste nenhum. Portanto, é tão simples como isto. Mas há ainda mais, ou seja, a DGS é, de facto, uma autoridade em termos sanitários, não é? A nossa autoridade máxima e não pode ser questionada nesse sentido, mas não há cadeiras de karaté nem de metalomecânica nos cursos de medicina e de bioquímica, não é? O que eu quero dizer com isto? Ainda há um mês, cerca de um mês, saiu o tal do documento para o reatamento do desporto, em que o karaté, por exemplo, é considerado de alto risco. Portanto, os desportos, na altura, as modalidades foram divididas por alto e médio risco. O karaté é considerado de alto risco porque se supõe que o karaté é um desporto de combate, quando só uma das três principais disciplinas de karaté é que é desporto de combate. Nas outras duas, não há nenhum tipo de contacto físico entre os atletas, portanto. E é uma modalidade que está a ser, nesse aspecto, altamente prejudicada por um documento que é ignorante. E porque a DGS não tem que saber essas coisas, quem tem que saber essas coisas são as autoridades de cada área, não é? Como, por exemplo, parece-me estranho, mais estranho que apareça o Secretário-Geral da Saúde a falar de desporto do que apareça o secretário de Estado do Desporto a falar disso, não é? Portanto, parece-me que aqui as coisas estão trocadas, mas sobretudo há aqui coisas que me parecem ainda mais importantes, mais relevantes. Porque também acho que a ciência diz uma coisa quando estão em risco altos custos para o Estado. Nós passamos, por exemplo, agosto inteiro a tentar pressionar o governo inglês, por exemplo, a deixar-nos a encher o Algarve de turistas ingleses, sendo que Inglaterra é de longe um dos países da Europa com piores números na pandemia. Portanto, para aí a ciência já dizia uma coisa. E no entanto, para o desporto, já diz outra completamente diferente. E isso não está bem explicado.
Desculpa, José Manuel Ribeiro. Olhando para exemplos internacionais, Alemanha, Bélgica, França, Holanda, estabeleceram regras para que os adeptos pudessem voltar aos estádios, claro, muito abaixo da lotação máxima. Em Itália, amanhã o governo vai apresentar um plano, uma proposta de reabertura dos estádios de futebol. Entendes que em Portugal não se tenham sequer sido autorizados a realização de jogos-teste? Para perceber como é que os adeptos se comportavam e para tentarmos perceber como é que se poderiam afinar as regras?
Não entendo, porque se calhar há pessoas, há dirigentes da Direção-Geral de Saúde, há membros do Governo que precisavam esta semana de ter ido a uma estação de metro às 8 da manhã para verem o que de facto são as regras durante a pandemia e para verem de facto como é que as coisas estão seguras, entre aspas, não é? Por exemplo, tivemos Fátima, há pouco tempo tiveram a necessidade pela primeira vez de fechar o acesso ao santuário porque tinham atingido supostamente o limite máximo. Como é que esse limite máximo foi avaliado? O limite máximo foi avaliado a olho pelas câmaras de vídeo do santuário.
E quando as entradas foram fechadas, no sítio onde foram fechadas, aglomeraram-se as pessoas que queriam entrar.
Exatamente. Ou seja, enquanto que por exemplo, num estádio de futebol é perfeitamente possível saber ao número exato das pessoas que entram e que estão lá dentro, não é? Para além de que os bilhetes são vendidos antecipadamente, e, portanto, ninguém vai para a entrada do estádio sem bilhete, portanto, formar essas aglomerações. É isso, é essa parte das atividades que a DGS não tem que saber. A DGS tem que saber de normas sanitárias, tem que saber de saúde, de medicina, da ciência. Não tem que saber disso. Portanto, essa é essa parte que eu não percebo. Não percebo como é que se tomam decisões tão variadas, tão incongruentes, sobre coisas que se desconhece absolutamente. Não se pode exigir, ou não se pode insistir numa autoridade, portanto, a DGS assume a sua autoridade porque de facto domina a ciência, portanto, a ciência é o seu poder, digamos, e depois tomar decisões em matérias que não domina minimamente e tomar decisões muito, muito incongruentes. Isso é que não se percebe. E, sobretudo, não se percebe. É o mais importante, e é o que eu, no fundo, quero dizer com isto, que se esteja a decidir desta forma tão leviana que indústrias, que empregos é que se mantêm e que empregos é que se destroem. Isso é que me parece mais relevante nisto tudo, porque não encontro razões sólidas para este tipo de escolha que se está a fazer.
Estava a ouvir-te e estava a pensar se o problema estará, estou aqui a fazer um processo de intenções, ou digamos assim, a levantar uma questão, o problema estará no receio pelo comportamento das claques, mais do que no comportamento dos adeptos e das famílias com o futebol?
Então proíbem-se as claques. Não são as claques que são relevantes para manter a indústria, proíbem-se as claques, pronto, não há claques. Não é? Ou então acontece ao primeiro incidente num estádio, aquele clube deixa de ter público, está resolvido. E não precisamos de afetar toda a indústria por causa disso, não é? Aquilo que me parece é muito simples. Hoje de manhã, por exemplo, aterraram 40 aviões em Lisboa, não é? E tenho a certeza absoluta que o mesmo rigor, que se a DGS aplicasse o mesmo rigor a estes 40 aviões, eles nunca aterrariam. Porquê é que aterraram? Aterraram porque estão em causa custos altíssimos, sobretudo para o Estado. Não é? A diferença entre a aviação ou o turismo e o desporto é que o desporto não tem custos relevantes para o Estado, nem está em causa uma receita relevante para o Estado. Essa parece-me que é a grande diferença aqui. É muito fácil utilizar o desporto, e eu aqui faço sublinho a questão do desporto e não do futebol, porque é o desporto todo que está em causa e, aliás, há modalidades muito mais em causa e muito mais em risco do que o futebol até, na minha perspectiva. Eu sublinho isso, sublinho que o desporto está a ser usado para dar uma imagem de rigor que não é verdadeira. Insisto, vamos a uma estação de metro às 8 da manhã, desde que começaram as escolas, desde que as escolas voltaram à atividade, e vemos que não estão a ser respeitadas as regras, ou como é possível fazê-las respeitar.
Obrigado, José Manuel Ribeiro, pelo teu contributo para o debate que fazemos no Fórum TSF, a análise do diretor do jornal O Jogo. A marcar esta reflexão, vamos agora ao encontro do presidente da União de Tomar, Abel Bento, liga-nos Tomar. União de Tomar, um clube centenário. Como é que olha para toda esta polémica?
Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pela participação. Não, o vosso comentador disse algumas coisas muito, muito interessantes e muito importantes, mas eu faço referência aqui a duas ou três situações que estão completamente fora do vosso âmbito, porque vocês basicamente falam na questão do futebol profissional e nós estamos aqui numa base do futebol distrital, onde que mesmo numa situação destas, em termos distritais, falamos de muitas centenas ou milhares de clubes, e aqui eu estou a falar só no futebol, mas no desporto em geral, e esses milhares de clubes que também têm milhares de funcionários e que neste momento não têm qualquer apoio das instâncias nacionais, portanto não existe, enquanto há apoios para as empresas, para os empresários, e eu aí acho muito bem, não sou nada contra isso, mas a realidade é que ninguém olha para nós, nem ninguém olha para estas instituições, também têm, muitas delas, muitos funcionários, e que estão neste momento a passar grandes dificuldades, porque não têm qualquer tipo de receita, e além disso continuam a ter as suas despesas. Não é o caso do União de Tomar, que infelizmente para nós não temos instalações esportivas próprias, mas quem tem continua a ter que pagar a luz, a água, continua a ter que pagar os seus funcionários e não tem rigorosamente receita nenhuma. Eu acho que em relação ao futebol há uma discriminação brutal, inqualificável, porque não faz sentido nenhum aquela situação e aquela desculpa de que nós vamos todos para as bancadas e quando há um golo abraçamos-nos todos aos beijinhos uns aos outros. Como o senhor sabe, isso não corresponde à verdade. Não é bem assim. Com certeza que, efusivamente, nós comemoramos os golos das nossas equipas e dos clubes de quem gostamos, mas também não é assim com essa realidade e mais. E nós vimos o que se passou agora nos Açores e vimos que a bancada até estava bem organizada. Eu faço uma pergunta. Eu também sou, além de presidente do União de Tomar, também sou presidente da Casa do Benfica em Tomar. E eu faço uma pergunta. O Sport Lisboa e Benfica tem 65 mil lugares. Digam-me qual é a diferença de 1 para 3 poder o Sport Lisboa e Benfica ter 20 mil lugares no estádio, com uma diferença de separação de duas cadeiras entre cada pessoa. Não faz sentido. Portanto, eu acho que aquilo que estão a fazer é claramente a fazer do futebol um exemplo, mas neste caso eu acho que as instâncias estão a prestar um mau serviço, tanto ao futebol como ao desporto, deviam pensar muito na questão da base, ou seja, daquelas instituições que a nível distrital, regional, que muito trabalham sem nada receber, em prol dos jovens atletas, da prática do desporto na base, e que em termos de apoios é qualquer coisa como zero, não existem. Portanto, eu acho que a Direção-Geral de Saúde pode e deve criar regras credíveis no aspecto de que é possível, nós temos uma bancada que leva 500 pessoas, nada impede de estarem lá 100 pessoas a ver o jogo. Isso é tudo conversa. E eu faço uma pergunta muito simples, que é, meus amigos, se esta situação não se resolver no prazo de 2, 3, 4, 5 anos, acaba o desporto em Portugal? É só esta pergunta que eu deixo para quem de direito e para quem tem a capacidade de decidir nesta situação.
É a pergunta que nos deixa o Presidente do União Tomar, Abel Bento, no debate online. Pedro Santos, deixa-nos esta opinião. Se os clubes e a Liga não conseguem controlar e fazer os adeptos respeitarem as regras, é proibido tochas, petardos, violência, como é que querem contratar os, e aqui esta expressão entre aspas, como é que querem controlar os doentes futebolísticos? João António Mota Acessero escreve, de um modo geral, menos confinamento significa mais contágios. O futebol é apenas um setor de atividade que congrega maiorias. Ainda anda bem o governo se incentivar confinamentos, mantendo as economias a funcionar. Mas vai haver sempre quem concorde e discorde. Mas agora ao encontro da apresentação portuguesa da defesa do débito. Marta Gens, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF.
Olá, bom dia.
Como é que olha para toda esta questão? Imagino que concorde com a tese de que o futebol está a ser discriminado pelas autoridades políticas e de saúde.
Claro, claro que sim. Aliás, em primeiro lugar, obrigada por ouvirem de quem tanto se fala, não é? Tanto se fala dos adeptos, mas às vezes falta também ouvir-los um bocadinho. E digo isto nas instâncias onde toda a gente sabe sobre coisas, mas ninguém ouve quem realmente senta na bancada. E depois dizem-se algumas coisas, levantam-se algumas questões que no fundo são falsas questões. E a nossa opinião baseia-se precisamente nessas questões que foram levantadas para se dizer que ainda não é possível o retorno dos adeptos aos estádios, porque são todas elas falsas questões. Em primeiro lugar, não se percebe como é que, com tantas atividades de cariz lúdico a serem retomadas, com medidas de precaução, enfim, em nome da segurança pública, e os estádios continuam vazios, quando até têm muito maior capacidade em termos de segurança, em termos de saber quantos adeptos estão efetivamente dentro de um estádio, de deixar cadeiras de separação entre os diversos adeptos e, portanto, quando tem muito maior possibilidade de garantir segurança em termos de contágio. Por outro lado, também essa questão de existir um maior risco relativamente à emoção também é uma falsa questão, porque essa questão não foi colocada no resto dos países da Europa, onde já existem adeptos nos estádios, já há muito tempo. Portanto, estas questões foram pensadas atempadamente, ao contrário do que temos visto acontecer em Portugal, que nem sequer de uma percentagem ainda se falou, nem pelos vistos se vai falar, e portanto existem outros países que já fizeram isto há muito, muito tempo. Eu gostava de saber qual é a emoção, qual é o perigo da emoção. Se tivermos uma percentagem de, vamos imaginar, 10% de adeptos separados por 2 metros, usando máscaras, eu pergunto, mas não estamos a falar de pessoas que de facto também têm alguma consciência, ou só porque vestem uma camisola de um clube deixam de ter consciência, perdem a cabeça e em nome de um golo colocam em risco questões de saúde pública.
Deixa-me fazer aqui o papel de advogado do diabo, Marta Gens. Temos visto isto muitas vezes, ainda recentemente em França, em pleno período de pandemia, os sócios, os adeptos do Paris Saint-Germain em festa nas ruas, respeitando todas as regras.
Mas precisamente na rua. Mas a questão está aí. Não estaremos nós aqui a criar um efeito contraproducente, que é não os queremos dentro dos estádios por causa da emoção, mas deixamos-los estar na rua. Sem, ou em total desrespeito, ou com um respeito muito mais difícil de controlar e fiscalizar, não é? Na rua, se tivermos adeptos concentrados à porta de um café onde estão a ver os jogos na Sport TV, será muito mais difícil de controlar do que se calhar se tivermos uma lotação de 10% dentro de um estádio. Portanto, estamos a falar de cenários completamente diferentes. Sendo certo que um deles é muito mais fácil de controlar, mas é esse que nós estamos a querer restringir, não é? O que é fácil de controlar e, portanto, estamos a obter um efeito contraproducente. Portanto, essa resposta eu acho que até é relativamente simples.
O outro argumento que costuma ser utilizado é o problema não está propriamente em quantas pessoas estão a assistir ao desafio, é à entrada e à saída, sobretudo se for um jogo entre dois clubes rivais e for daqueles jogos que deixam as emoções ao rubro.
Uhum. Certíssimo. Mas também é um falso argumento. Eu também lhe pergunto como é que foram feitas as entradas na festa do Avante. E se foi por causa disso que houve problemas ou que houve, efetivamente, uma restrição, e eu não digo com isto, atenção, não estou a querer dizer que os eventos devem deixar de acontecer. O que eu digo é se existe permissão para determinados eventos também com um grande número e uma possibilidade de concentração de pessoas acontecerem, então os outros também devem acontecer. É esta a nossa posição. Nós estamos contra a realização de qualquer tipo de eventos se as diretrizes o permitem. Portanto, se a curva pandémica o permite, se as condições de segurança o permitem. E, portanto, também parece um falso argumento, ou uma, enfim, não é argumento suficiente e até porque, bem trabalhadas as questões, acho que elas podem ser resolvidas. Se calhar falta é vontade para o fazer. Por outro lado, também estamos perante uma falsa questão, enfim, desses ânimos exaltados, quando aqui temos aqui uma pergunta que queremos deixar no ar, é: nós podemos falar desses ânimos exaltados, dessa maior emotividade, em maior número ou envolvendo maior número de adeptos, mas quando falamos, deixe-me que lhe diga, de talvez 5 clubes da Primeira Liga. Estamos a falar dos 3 grandes, não é? Por tradição, estamos a falar do Vitória e do Braga. E, portanto, vamos criar aqui entraves a todo o resto de outros promotores, porque temos medo que em 5 clubes isso aconteça, quando nem sequer tentamos que isso não aconteça, porque houve a possibilidade de fazer um jogo piloto no estádio do Braga e nem isso foi concedido, quando isso poderia ter sido importante para perceber precisamente aquilo que toda a gente lança como argumento, mas nunca ninguém o testou. Portanto, esta também tem sido aqui um bocadinho, é preciso desmistificar as questões e é preciso também colocar quem de direito a falar e a pensar sobre elas. Naturalmente que a DGS não tem de saber estas coisas todas. Contudo, existem instituições competentes para fazer este tipo de estudo e este tipo de análise, parece-nos a nós. Portanto, todos estes, para nós, são falsos argumentos e são falsas questões. Por outro lado ainda, numa primeira e segunda ligas que pedem há anos por adeptos nos estádios, seria agora que seria a maior afluência de adeptos aos estádios. Também não estamos em crer, portanto trata-se de mais um falso argumento. Agora, à volta deste assunto, nós consideramos o seguinte, no meio disto tudo, e porque falamos de adeptos, e porque talvez nunca se tenha falado tanto de adeptos, nós convidávamos as instituições competentes a pensar a fundo no modelo de futebol que temos implementado. E a quem é que ele serve ou a quem é que ele se destina? Nós estamos a falar numa época desportiva onde vemos que foram investidos milhões de euros em jogadores, milhões de euros em tantos outros ativos para fazer uma boa época desportiva, quando os seus destinatários apenas têm acesso a esses jogos onde foram investidos milhões de euros, nomeadamente se pagarem Sport TV, portanto, se pagarem, mas as cotas do clube têm de continuar a ser pagas e os adeptos pagam-nas sem grande questão, não é? Portanto, seria um bom tempo para ser usado como introspectivo. Enfim, é lamentável que Portugal seja sempre o carro vassoura e numa altura até que a Supertaça Europeia permite adeptos. E nós continuemos sem saber muito bem, dizendo umas coisas, lançando aqui alguns argumentos, permitindo determinados eventos e não permitindo outros eventos quando eles são atividades económicas, como tantas outras que também precisam de viver. Esta passa um bocadinho por ser a nossa opinião. No fundo, também queremos deixar e lançar aqui esta questão, e já que se fala tanto de adeptos como nunca antes se falou, nós estamos preocupados com outras questões que também vão entrar em vigor nesta época desportiva, como o cartão do adepto. É estranho que numa altura em que se fala no regresso às competições desportivas dos adeptos aos estádios, não se fala desta nova medida que vai ser implementada e que a nós nos preocupa. Portanto, é lamentável também perceber que somos nós quem se preocupa de facto com questões de fundo, porque nós podemos ser líricos em certos aspectos, em certas medidas, mas gostamos de pensar que o futebol ainda é feito para os adeptos.
Obrigado, Marta Jães, também por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, deixando aqui nos argumentos em defesa da abertura controlada dos estádios de futebol aos adeptos. Bom dia, Manuel Moreira, é gestor, Liga-nos de Leça da Palmeira. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia a todo o fórum. Bom, eu começo por fazer já a minha declaração de interesses, porque sou um daqueles adeptos que vai semanalmente aos estádios. Sou um daqueles que não desiste de acompanhar o seu clube e que tem prazer nisso, respeitando os outros, respeitando toda a gente, mas tem prazer nisso. E parece que neste momento esse tipo de comportamento é criminoso em Portugal. E digo isto porque efetivamente existe uma discriminação relativamente ao futebol e aos adeptos de futebol, baseado numa hipocrisia que chega a ser ultrajante. nós encontramos todo o género de subterfúgios para continuar a colocar o adepto de futebol como o mal comportado da sociedade portuguesa. Eu tenho ouvido subterfúgios dos mais irreais. Ainda há bocadinho colocou-se como possibilidade a questão das claques. Bom, eu apetece-me perguntar se foram as claques que em momento algum organizaram festas ilegais durante o período de confinamento. Faz-me perguntar se as pessoas acham que as claques estão constituídas por pessoas que não têm filhos, que não têm empregos e que seguramente também não querem ser contaminados, nem contaminar os seus entes queridos, os seus pais, os seus avós, porque também eles estão em risco. E, portanto, esta hipocrisia que depois nos leva inclusivamente a afirmar que não podem existir adeptos no futebol porque, inclusivamente, foi um jogo à porta fechada que potenciou a crise pandémica. Bom, mas então se foi à porta fechada e ainda assim a crise pandémica foi potenciada, então é sinal que não é por fechar as portas aos adeptos que a crise pandémica vai ser controlada. Portanto, são questões de hipocrisia total e que colocam quase isto numa guerra entre verdadeiros pobres e ricos, verdadeiros cultos e incultos, porque o governo entende que há condições para que existam adeptos no automobilismo e no motociclismo. Então, os cultos vão ao motociclismo e ao automobilismo. Os incultos vão ao futebol e esses já não podem marcar presença. De facto, estes é que são os sinais contraditórios que o governo vai dando à sociedade portuguesa. É que, por um lado, diz não ao futebol, mas, por outro, diz sim ao desporto automóvel, diz sim ao hipismo, diz sim à tauromaquia, assobia para o lado nas imensas filas que acontecem para entrar nos centros comerciais, espaços encerrados e que fim de semana após fim de semana são carregados de pessoas que não respeitam o distanciamento social, muitas delas sem utilização de máscaras, mas aí o governo assobia para o lado. O governo assobia para o lado em Fátima, porque como ainda há pouco ouvi, e muito bem, é verdade que a determinada autorização foi encerrada, mas ignorou completamente os ajuntamentos que se fizeram a entrada de Fátima. O governo assobia para o lado, para o Avante, com medo porventura de alguma reação de algum partido. O governo potenciou a presença das pessoas nas praias. Mas nós estamos a brincar. Os adeptos de futebol, aqueles que gostam de futebol, têm família. Eu tenho um filho, todos os dias o levo à escola. Eu tenho um emprego, eu tenho que cumprir as minhas obrigações profissionais. Eu tenho pai, eu tenho mãe. Eu não quero, de forma alguma, contaminar aqueles que me são mais próximos. E, portanto, se as pessoas continuarem a ignorar tudo isto, estão a prestar um péssimo serviço a Portugal. Até por outra razão. Se, efetivamente, condicionam toda a presença de adeptos a um alegado mau comportamento social, então chamem esses adeptos. Nós continuamos a ouvir discussões com diferentes autoridades e continuamos a ter os adeptos fora desta discussão. Portanto, aqueles que supostamente são os potenciadores dos problemas nunca são ouvidos. Continuam a estar fora de encontrar soluções. E que soluções seriam essas? Obviamente que ninguém está a pensar com um estádio com 50 mil adeptos vai ter lá 50 mil pessoas. Estamos a assobiar ou estamos a fazer de conta que não percebemos isto? Obviamente que compreendemos, toda a gente compreende, que 30% da lotação seria a lotação máxima permitida. Obviamente com a utilização de máscaras. Obviamente com a medição da temperatura à entrada. Obviamente com marcas de distanciamento social à entrada dos estádios. Agora, ninguém procura soluções. Continua-se a fazer do futebol o bode expiatório para tudo isto e que ainda é mais incongruente. Porque do lado dos clubes, quando se fala de retomar a atividade económica, mas nós temos noção de quantos milhões são movimentados pela atividade futebol em Portugal. Temos noção de que os clubes são grandes empresas que dão emprego a centenas de pessoas. Temos noção de todo o movimento que é gerado em relação ao futebol, com todas essas atividades paralelas, os seus ganhos e, neste caso, os empregos que lá também estão colocados. Portanto, nós estamos a subir para o lado e a sensação com que eu fico é que isto acontece tudo por uma birra. Acontece por uma birra de alguém que inicialmente disse que não aos adeptos do futebol, disse que não aos estádios e agora não quer recuar nessa mesma medida para não dizer que cedeu à pressão pública. E quando se gera um país com base em birras, acho desagradável. E acho desagradável uma outra coisa. Se efetivamente querem saber o que é o futebol, deixem as tribunas VIP. O Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, pensam que o futebol é entrar num carro, estacionar o carro no parque, subir no elevador até à tribuna presidencial, usufruir do catering, ver o jogo, descer no elevador, entrar no carro e ir para casa. Não. O futebol não é isso. O futebol é feito por pessoas como eu, que deixam as suas famílias para acompanharem o seu clube, que respeitam os outros e que querem ver o seu clube a ganhar. E não são nenhuns inconscientes. sabem perfeitamente o momento em que vivemos, sabem perfeitamente que têm que respeitar o distanciamento social, sabem perfeitamente que se estiverem dentro de um estádio não se podem abraçar, como é verdade que acontece noutras alturas. Obviamente que é verdade, mas qual é o problema? Agora, quer dizer, o adepto, em todo o seu dia-a-dia, em toda a sua atividade social, mudou radicalmente os seus comportamentos. E quando entrar num estádio de futebol, passa a ser um ovni, passa a ser um inconsciente e esquece tudo o resto. Não sejamos hipócritas e vamos, de facto, fazer, encontrar soluções, encontrar caminhos em conjunto, mas para isso, em primeiro lugar, é preciso que exista vontade e diálogo. E relativamente ao futebol, isso continua a não existir.
A opinião que nos deixa o Manuel Moreira, gestor que nos liga de Lessa da Palmeira. Vamos ao encontro Francisco Mota, liga-nos de Braga, é o Presidente da Juventude Popular. Bom dia.
Muito bom dia a todos. Não sei se me conseguem ouvir perfeitamente, tendo em conta que neste momento me encontro em viagem.
Por enquanto, em ótimas condições.
Ótimo. Antes de mais, feliz cumprimentar todo o fórum da TSF e aproveitar as últimas palavras deste ouvinte, o que me antecedeu, e dar nota precisamente do seguinte. O Governo tem dado constantemente sinais contraditórios e, ao longo deste período de gestão de pandemia, no caso concreto do desporto, tem vindo precisamente a perder não só autoridade moral, mas também autoridade política, porque dá a entender e dá sinais claros à sociedade que o desporto passou a ser apenas para VIPs. Presidente da República, Primeiro-Ministro e governantes podem ir aos Estados, mas o povo não pode. E de dia para dia os nossos representantes estão a perder toda esta autoridade moral e política e esta sensibilidade que procuram dar aos portugueses, ao autorizar a uns e o que não permitem a outros e fazer aquilo que pede a outros para não fazer. Portanto, há aqui sinais claramente contraditórios. Esta é a primeira nota que eu gostaria de dar, dando continuidade àquilo que foi a intervenção do último ouvinte. E depois, por outro lado, António Costa, Primeiro-Ministro e o Governo não podem, à segunda-feira, estar a pedir e a garantir que o país não pode fechar e depois, à quinta e sexta-feira, estar a darem sinais precisamente contraditórios, semeando o medo e o receio nas pessoas. Porque o problema na questão do futebol e do desporto, concretamente, não é só apenas a desigualdade. Não é sequer se podem uns e não podem outros, como aliás já deram vários exemplos durante a manhã. O problema é que suprimir qualquer atividade que também é comercial, no caso do futebol ou de qualquer outro desporto, pode levar ao seu fim. O que está em causa é a falência do desporto, é a falência dos clubes, é a falência da atividade desportiva, quer seja ela profissional ou amadora. E o problema é que não é só não haver público nos estados, como o Governo não aloca. É não conceder a ajuda às entidades esportivas para suprimir essa mesma perda. E no caso do futebol, as entradas nos estádios e toda a receita à volta da presença de públicos nos recintos esportivos poderá significar uma perda de mais de um quinto do orçamento. Orçamento esse que não escolhe com a facilidade que desaparece a receita ou então que aumenta a despesa. Isto não é sequer uma gestão de calculadora onde se tira e coloca com uma facilidade que os nossos governantes parecem que quer que assim pareça. Depois, parece que depois de ter oferecido como presente a final da Champions a todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que os deixou certamente em julho e seguramente mais heroicos, quer agora este mesmo governo oferecer aos profissionais do desporto a falência dos seus clubes e das sociedades esportivas e o fim dos seus empregos e aos portugueses o fim das únicas entidades que fazem um papel que era do Estado na promoção do desenvolvimento do desporto, como entretenimento, como promotor de saúde pública e, aliás, como verdadeiras escolas de valores aos mais jovens. Porque são estas entidades promotoras do desporto, sejam profissionais, sejam amadoras, que substituem o Estado na promoção do desporto junto das novas gerações. Não abrir estádios e recintos esportivos sem coerência aparente ao público levará ou poderá levar ao incumprimento e à falência de muitas modalidades e clubes. E é incompreensível as incoerências grosseiras do Governo, assim como a falta de sensibilidade de quem proíbe e condiciona quem trabalha, mas não tem políticas de apoios claros para atenuar os efeitos das suas opções. Ou seja, neste momento, aquilo que é o sentimento junto das entidades esportivas, junto das federações, junto das confederações, demonstra claramente uma falta de sensibilidade, uma falta de contacto com o país real, uma falta de discernimento político para se perceber de uma forma clara que o que está em causa não é somente a proibição, é, sobretudo, a falência e a sustentabilidade de entidades desportivas, seja ela do futebol, sejam das modalidades indoor ou outdoor, sejam das modalidades individuais, e que está a colocar em causa o futuro competitivo, a representação do desporto nacional, a nível internacional, e que aquilo que é o sentimento das pessoas é naturalmente de sinais contraditórios constantes do governo, que em diversas matérias se denota uma falta de orientação. E aliás, neste caso concreto, percebemos que na primeira medida temos o secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que tem a tutela, a dizer estamos a trabalhar em conjunto com os diversos, com as diversas tutelas, sobretudo com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério da Saúde, para brevemente abrirmos as portas do estádio, aliás, como acontece noutras atividades, seja a tauromaquia, e aqui nem sequer se trata de uma questão ideológica, porque até desse ponto de vista eu sou um dos aficionados, bem como nos espetáculos, bem como noutras atividades. Mas depois, nessa mesma semana, passado poucas horas, vemos o mesmo secretário de Estado, do mesmo governo, aquele que o anterior disse que estavam a trabalhar em conjunto, a dar claramente sinais contraditórios. Portanto, isto não faz sentido absolutamente nenhum, e depois cria um fornezinho, cria uma inquietação das pessoas, e usa-se como justificação a ausência de respostas claras, transparentes do governo, como tratamos os portugueses, quando não há capacidade de resposta, verdadeiros hooligans.
E agradeço ao nosso ouvinte Francisco Mota, que nos liga de Braga. Francisco Mota, que lidera a Juventude Popular, também a participação neste debate. Que opinião tem o Renato Castelo, comercial, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Muito bom dia. Espero estar a chegar a questões de movimento.
Em condições razoáveis, mas vamos tentar.
Pronto. O futebol em Portugal é uma indústria. Se calhar a maior indústria do panorama nacional. É um dos maiores contribuidores para a segurança social. Estou a falar neste momento no aspecto do futebol profissional, em que os salários são taxados a 50% ou perto disso, 50% do salário. Portanto, é muito dinheiro que entra nos cofres do Estado. E sem retorno, muitos dos clubes vivem com muitas dificuldades. Os estádios portugueses, felizmente, são todos muito bem capazes de poder suportar uma taxa de ocupação pequena, 20%, 30%, o queiram considerar, e que seria algum retorno para os clubes. Mas temos a vertente depois do futebol não profissional e do futebol de formação, principalmente esse é onde eu estou mais ligado, onde nós temos treinos que são feitos de porta fechada, em que os pais levam os atletas para fazer o treino e ficam todos amontoados à porta porque não podem entrar para a bancada e manterem um afastamento social capaz, quando estão no parque de estacionamento, todos juntos, uns com máscara, outros sem máscara, e um foco de pandemia está ali. Mas a nossa Direção-Geral de Saúde também não consegue ver isso, não consegue perceber. Consegue perceber que este Covid, esta doença, este vírus, eliminou o sedentarismo, a obesidade infantil e todas as outras doenças agregadas às doenças do nosso século, que é os jogos de console em que os miúdos estão sentados. Eu posso dizer que tenho atletas que durante a quarentena dobraram a sua massa gorda de estrutura. Portanto, nós temos que aprender a viver a nova realidade. Infelizmente, este vírus não vai desaparecer tão depressa quanto nós gostaríamos e queríamos.
Obrigado, Renato Castelo. Vamos agora ao encontro de José Carlos, empresário que está em Leiria. Qual é a sua opinião?
Bom dia a todos. Obrigado por me deixarem participar. Portanto, a minha opinião é que sou absolutamente contra todas estas proibições. Portanto, em termos matemáticos, já foi provado que esta pandemia, para já deviam ter retirado este nome, porque o número de pessoas afetadas letalmente ou afetadas no dia-a-dia, as que já foram contaminadas, é muito baixo. Graças a Deus, o número de pessoas que se curaram é muito baixo. O que estão a morrer é pessoas por outras doenças, por outros problemas gravíssimos e a ter problemas com todas estas proibições. Na medida em que, ao proibirem umas coisas e permitirem outras, se estavam preocupados com as concentrações, estão a provocar muito mais concentrações. Portanto, imediatamente têm que parar com todas as proibições. Estão a prejudicar pequenos comerciantes, por exemplo, nas feiras. Estão a prejudicar os comerciantes que trabalhavam à volta do desporto, que são milhares e estão na miséria por causa destas loucuras, por causa deste exagero, que só se justificava no primeiro mês, enquanto não soubemos o que isto era.
A partir do momento que sabemos que esta gripe é uma gripe como as outras, que estão a morrer muito mais pessoas por outras razões que não esta, porque é que mantém este nome de pandemia, que já não é pandemia nenhuma, nunca foi, em lado nenhum do mundo, e estão a manter este exagero.
Fica esta pergunta do José Carlos, só salientar que os especialistas em saúde não dizem que esta Covid é uma gripe igual às outras. Mas fica clara a sua opinião sobre este tema. Bom dia, Armando Oliveira, agente comercial, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Como está? Passou bem? Estou?
Bom dia, Armando Oliveira. Estamos a escutá-lo.
Oh. Ok. Obrigado. Ora bem, eu vou falar como adepto que eu sou e como cidadão. A pergunta que o senhor Manuel Acácio fez, antes de começar o fórum, foi que se faz sentido haver adeptos no futebol. Eu digo que faz sentido não haver adeptos. Isto é um problema grave que afeta toda a gente, que afeta todos por igual. E como dizia o velho ditado, o amorale o comem todos. A culpa disto tudo, desta gritaria dos senhores agentes do futebol e também de alguns adeptos, penso que se calhar menos responsáveis, a culpa desta gritaria toda é dos senhores governantes, que não têm coluna vertebral e que não são sérios. Porque a partir do momento é que os senhores governantes, basta lá saber porquê, abrem exceções para o Avante, basta lá saber porquê, abrem exceções para as touradas, abrem exceções para Fátima. A partir desse momento, o amoral ao comem todos. Os senhores do futebol acabam por fazer uma gritaria, porque o futebol movimenta milhões, não é? Há muita gente a ganhar muito dinheiro com o futebol, e depois acabam por gritar com toda a razão. Se os senhores governantes abrem exceções para uma coisa, também deviam abrir para a outra. Agora, eu penso que o senhor convidou, que penso que é médico, no início do programa...
O professor Jorge Turgal.
Exatamente, o senhor professor, ele disse tudo. Foi muito claro. Ele é médico, sabe bem do que fala. Os ouvintes, penso que todos ouviram. Ele disse que o futebol é uma atividade em termos emocionais à parte, muito mais forte do que, por exemplo, uma tourada ou Fátima, ou seja, aquilo que for. Portanto, ele disse tudo e foi bem claro. Aconselhou que não deve haver adeptos no futebol. Eu estou perfeitamente de acordo com ele. Ele sabe do que fala, sabe da poda, sabe da matéria. Porque eu, por exemplo, estou-me a lembrar... Eu sou adepto, atenção, estou a falar também como adepto, mas sou responsável, sou um cidadão, não é? Ora bem, no jogo de futebol, o meu clube está até ao final da é um jogo importantíssimo, importantíssimo. Pode ganhar um troféu. Até ao final, ao minuto 90, está empatado 0-0. Entretanto, a minha equipa marca um golo. A emoção é de tal forma que se tiver um amigo meu ou o meu filho a 2 ou 3 metros de distância, a gente corre um para o outro e vai-se abraçar. Esquece tudo. A emoção é mais forte do que a razão. E as pessoas deviam perceber isso. Portanto, resumindo, eu penso que é uma responsabilidade dos senhores governantes abrir exceções para o Avante e Companhia Limitada, completamente irresponsabilidade, não é sério da parte deles, vá-se lá saber porquê, e agentes do futebol fazem a gritaria, estão a fazer com razão, porque os outros têm e eles não têm, mas também há uma responsabilidade. Portanto, continuo a achar que faz sentido haver adeptos no futebol neste momento, com o vírus a aumentar, não faz sentido.
E obrigado por partilhar connosco. Obrigado por estar connosco com a sua opinião, Armando Oliveira. Ficou claro aquilo que pensa sobre este tema. Passo a palavra ao Nuno Martins, é consultor imobiliário. Escuta-nos em Massamá. Bom dia.
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Hoje é a minha estreia aqui na TSF. Espero entrar mais vezes. E eu queria ser muito rápido, porque devem ter mais pessoas para poder entrar. O que é que eu queria aqui...
Já estamos quase a chegar ao fim deste jogo de opiniões.
Exatamente. Eu queria dizer duas coisas muito simples. Eu tive o meu programa desde o início e uma das coisas que aqui se diz e muito bem é que o futebol é um desporto de massas e um desporto de milhões. Mas, infelizmente, para o Estado português não é um desporto de milhões, por isso é que não há público. Porque, por muito que a gente não goste, vai haver Fórmula 1 em Portugal e vai haver público. e há paradas e há público. O que é que acontece aqui nesses dois, nessas duas atividades? 25% nas paradas reverte do dinheiro feito, reverte para o Estado português. Na Fórmula 1, 30% vai entrar nos cofres portugueses. E não, os bilhetes do futebol não refletem absolutamente nada para o Estado português, a não ser para a Federação, que fica com 20% da lotação. Por isso, isto aqui é que é o cerne da questão. Isto é económico, não é pandémico, por muito que nos custe. Porque a UEFA já vai ter público. O segundo ponto que eu queria aqui referir é: isto não vai ser a morte do Sporting, do Benfica, do Porto, do Braga e do Guimarães, são clubes que com mais dificuldade ou menos dificuldade vão suportar. Vai ser o fim de muitos clubes que estão vocacionados para a formação, que substituem o Estado nesta formação, que devia ser o Estado a fazer esse trabalho, são os clubes que vão o fazer, e o Estado não o faz, mas vai ser o fim desses clubes, e vai ser o fim dos clubes da Segunda Liga e do Campeonato de Portugal, porque, ao contrário dos grandes clubes da Primeira Liga, em que é um quinto da bilheteira é o orçamento, se calhar aqui nesses clubes a bilheteira funciona se calhar com metade ou mais de metade da receita para poderem gerir durante o ano. E isso vai ser a morte desses clubes. E para finalizar, e acho que se há público nas touradas e não há lotação, e já vi praças de touros completamente cheias, penso que no campo do Sporting, por exemplo, que eu sou sportinguista, em que leva 45 mil pessoas, se levarem 15, se as pessoas estiverem bem separadas, não há risco nenhum. É uma falsa questão, que a verdadeira questão é que o dinheiro do futebol não entra nos cofres do Estado. Se entrasse, isso já estava resolvido.
Obrigado, Nuno Martins. Vamos ao encontro do Adel Silva, vendedor, está em Carnaxide. Qual é a sua opinião?
Estou, muito bom dia. Bom, eu vou ser rápido, que, portanto, o Sr. Acácio já disse que estão já no termo do nosso programa, se calhar fiquei para o fim. Mas muito rapidamente, para não estar a repetir os anteriores ouvintes, era só para dizer que, pronto, em relação à segurança nos estádios, eu penso que já está mais que dito. Eu sou também a favor daqueles que são contra a presença dos estádios no futebol, dado o aumento dos casos de pandemia. Mas, no entanto, dado que o assunto está a ser muito debatido e está a ser muito dividido, porque há vários interesses, eu acho que as instâncias oficiais de saúde e a Liga deviam se reunir, Direção-Geral de Saúde, etc., no sentido de fazerem uma experiência, portanto, faziam, vá lá, uma situação experimental, pelo menos as equipas jogam em casa, receberem uma percentagem pequena da sua lotação, mas com público de casa, os adeptos caseiros. Vá lá, uma experiência, porque já que as opiniões são divididas, em pouco tempo saberia se vale a pena ou não, porque isto vai ser sempre uma discussão eterna, porque há muitos interesses, já se sabe, económicos dos clubes, porque a receita de bilheteira é uma fonte muito importante, e depois há a questão de saúde. Agora, se fizessem uma situação experimental, por exemplo, o Estádio da Luz, Alvalade ou outros estádios, Guimarães, que metessem lá uns 10% ou 20% de público caseiro, para não haver para já, porque a situação dos visitantes causa sempre aqueles distúrbios que nós já sabemos, não é? Não vale a pena estar a repetir o que é que se passa antes e depois dos jogos e mesmo durante os jogos. Portanto, para conter as multidões com os estádios, com o público caseiro, até para ver a reação dos públicos com aquelas distâncias necessárias, e assim saberia e mesmo a nação ficaria a saber, por causa das pessoas que são a favor e contra, eu acho que esclarecia. Ficavam esclarecidos, mesmo que eles são a favor, se calhar com o comportamento das pessoas nos golos e naquelas polémicas de vídeo-árbitro, porque agora até com o vídeo-árbitro as pessoas não aceitam. Portanto, eu penso que seria muito esclarecedor.
E fica essa sugestão, Adel Silva, mesmo no encerramento deste fórum TSF, onde perguntámos aos nossos ouvintes se faz sentido manter jogos de futebol sem adeptos. Thank you.